Olá, Viva, muito bom dia. Bem-vindos a mais uma emissão do programa Sábado às 9, emissão para o dia 4 de agosto, ano 2018, e com os comentários do comendador, professor Ribeirinho Leal. Muito bom dia.
Amigo César, um bom dia para o senhor, um bom dia para o nosso auditório. E nós dizemos bom dia porque desejamos que seja um bom dia.
Exato.
Todavia, este clima, este excesso de calor, transforma aquilo que nós queremos que seja um bom dia num dia em que nós vamos ter dificuldade em lidar com estes excessos de temperaturas tão elevadas. Eu até me admirei ontem como é que os ciclistas partem de Beja ao meio-dia, chegaram aqui às 6 e pouco da tarde, vieram mesmo pela força do calor, está a ver? Nós suponhamos que estavam 40 graus de temperatura ambiente, mas o Alcatrão tem mais 7 graus do que tem o ambiente. Era 40 e tal graus que eles vinham por aí a pedalar. Olha, até sempre pensei que algum desmaiasse.
Sim, sim.
Mas pronto, graças a Deus.
Só houve mesmo queda.
Cá em Porto Alegre já, ali ao pé da
Quedante, na primeira de
maio. Do grande fixe, para aí assim, não foi? Eu vi isso pela televisão. Convidaram-me para ver e eu fui ver a volta, ver chegar a Porto Alegre. Quanto a este calor, eu sofro com ele, toda a gente sofre, é claro, não é? Mas há uma coisa que me assusta mais ainda, não é só o calor que nós agora sentimos, é que diziam os antigos que no mês de agosto havia as canículas. Isto é, no dia 1 de agosto não contava. O dia 2, o clima que fizesse no dia 2 era aquele que faria no dia, no mês de janeiro do ano seguinte. Que fizesse no dia 3, era para o mês de fevereiro. Hoje é dia 4, portanto é para o mês de março. Ora, janeiro, fevereiro e março vão estar assim, está provado que realmente, se eventualmente se concretizar esta profecia, entre aspas, vamos ter mais uma vez um inverno atípico. Portanto, um inverno quente, sem chuva, e depois, se calhar, vamos ter o mês de maio e junho com alguma chuva. É uma complicação, mas tudo isto é a culpa do bicho-homem, porque o bicho-homem é o único que consegue travar luta contra as leis normais da natureza.
É a grande praga.
É a grande praga, é verdade. Desde quando criou o homem, à sua imagem e semelhança, nunca pensou, eu sabia, que realmente o homem é o único animal, também animal agora racional, que consegue lutar contra aquilo que é natural. Bem vê que nós agora, nos nossos dias, por exemplo, antigamente os homens viviam ao ritmo do sol. Deitar cedo e cedo erguer dava saúde e fazia crescer. Nós agora temos as luzes, temos isso tudo, e então até à meia-noite, uma, duas, há pessoas que estão a trabalhar. Portanto, estamos a contrariar o ritmo natural da vida. Outra coisa que me aflige nestes dias muito quentes de verão é a falta de árvores que existe nas nossas cidades, vilas e aldeias. Aqui em Porto Alegre há ali aquele mini pulmãozinho do Jardim do Tarro. Há também algumas árvores na corredora e o resto, pronto, por assim dizer, podemos afirmar que não há mais árvores por aí. Devia haver muita árvore, porque a árvore não só vai beneficiar o ar que nós depois respiramos, como provoca sombras que provocam fresquidão. Ora, se o senhor vier, por exemplo, do Ataleão, por aí abaixo até o hotel de Dom João III, tenho a impressão que nem encontra nem só uma árvore naquele prolongamento da Freia Amadora Reis. E se for para outros locais da nossa cidade, árvores não há. Há aí fotografias antigas do Largo da Sé, não é do meu tempo já?
Sim, onde há
árvores. Onde havia uma série de árvores, né? Antigamente, os nossos antepassados tinham a preocupação de plantar árvores. E não havia esta agressividade e esta atipicidade do clima. Nós agora, não senhora, ninguém pensa em plantar árvores.
Verdade.
E aí é uma coisa que me aflige, não é? Porque plantar árvores é estar a contribuir para que nós tenhamos uma melhor qualidade de vida. Mas o que é facto é que plantar árvores parece que há alergia à plantação das árvores. Aposto isto, amigo Seller, também queria aqui só dizer rapidamente que neste fim de semana temos festas em Areis e em Albalhão, no concelho de Nisa. Temos festas na Esperança, no concelho de Arronches. Temos festas em Alvarões, no concelho de Marvão. Temos festas em Fortios, cá no nosso concelho. E temos um festival de folclore, Festival Internacional de Folclore em Elvas, e festas também na Aldeia Velha, no concelho de Aviz. Ainda queria dizer, porque me pediram, que a Igreja do Calvário e o Paço de São Bernardo vão estar abertos ao público, a quem quiser visitá-los, todos os domingos, da parte da tarde e até aos finais, até ao fim do mês de setembro. Portanto, quem quiser ir visitar a Igreja do Calvário e o Paço de São Bernardo, pode ir, que há lá alguém da confraria do Senhor dos Passos que vai mostrar. Ainda também queria dizer que hoje, às 21 horas e 30 minutos, na Casa Museu Padre Belo, ali no Crato, onde o senhor já esteve fazer gente da gente, vai acontecer a inauguração da exposição Da Lente à Tela, da autoria de Susana Perpétua. Susana Perpétua é uma artesã que começou por trabalhar na Escola de Olaria de Flor da Rosa. E neste preciso momento, disse-me ela, trabalha precisamente na Casa Museu Padre Belo, onde vai acontecer logo a exposição. Ainda dizer que gostei de ouvir aqui na Rádio Porto Alegre a senhora Presidente da Câmara afirmar que o Museu de Tapeçarias Guifino vai ser objeto de uma ação de recuperação e ampliação e que vai importar em 340 mil euros. Não é pela importância, mas o que é facto é que aquele museu é, como qualquer museu, é um repositório da nossa memória e ainda bem que vai ser ampliado, porque dentro daquelas paredes há uma riqueza que nós nem sequer somos capazes de imaginar o valor daquelas tapeçarias. É, claro que imaginamos vagamente, porque sabemos o metro quadrado da tapeçaria de Porto Alegre custa um balurdo, não é? Há ali tapeçarias com muito valor e outras que agora vão ser expostas. Mas, antes que eu me estique mais, amigo César, vamos lá à habitual pergunta da semana.
Os políticos são todos iguais? No caso, o Bloco de Esquerda e o ex-vereador da Câmara Municipal de Lisboa, Ricardo Robles. Como é que comenta este episódio?
Olha, comento facilmente. O meu pai tem uma casa para vender e já lhe disse: tira isso da imobiliária e dá ao Robles, que ele faz negócio rapidamente. É verdade, é? Fala com o Robles, que ele, põe o assunto em pratos limpos, rapidamente faz ali um brutal negócio. O que é facto é assim: os políticos não são todos iguais, mas nós generalizamos. Como os professores não são todos iguais, os jornalistas não são todos iguais, os médicos não são todos iguais, mas basta que haja um professor, um jornalista, um médico que seja mau, o pessoal diz logo: ah, os médicos nenhum prestam, os professores nenhum prestam, os técnicos de rádio nenhum prestam, os políticos nenhum prestam. É claro que a maior parte dos nossos políticos não prestam mesmo. A maior parte deles não presta, não vale um caracol, sem querer ofender os caracóis, atenção. Portanto, a maior parte não vale nada, né? Está provado, e tanto que não vale nada, que arrastaram o nosso país para aquele abismo em que nós agora nos encontramos. Porque nós pensamos, e já falo nisto quando falar de Alcácer Quibir, que faz anos hoje, nós pensamos hoje que somos livres e que somos independentes. É uma gaita, é mentira. Nós nem somos livres, nem somos independentes. Não somos independentes, porquê? Porque andamos constantemente a estender a mão à caridade alheia. Portanto, quem estende a mão aos outros não é, depende sempre daqueles, enfim, de quem deve, né? De quem é devedor ou daqueles que são credores. Quanto à liberdade, é mentira. Não há liberdade nenhuma. Há alguma liberdade, mas não é aquilo que a gente pensa que é. Nós pensamos que está tudo livre. É mentira. Porque nós hoje, já temos dito isto aqui muitas vezes, somos condicionados pela comunicação social que nos manipula. E há, por exemplo, disse já aqui na rádio, a pessoa que mais poder tem em Portugal não é Pinto Balsemão, não é António Costa, não é nenhum indivíduo desses. Não é o Rebelo de Sousa, não é António Costa, é Pinto Balsemão. Porquê? Porque tem uns jornais, e tem revistas, e tem a SIC. Agora, esse homem, enfim, o seu grupo, crendo, podem, e fazem-no certamente, podem manipular, podem induzir a pessoa a pensar num certo caminho, e as pessoas que não têm, todas elas, nem todos nós temos, capacidade de discernir o que é bom, o que é mau, de fazer ali assim um joeirar, um peneirar das notícias, e daquilo que está na moda e tudo mais, as pessoas vão atrás, e chama-se formar mentalidades. Isto é, deformar, isto é manipular, não é? Portanto, a comunicação social, e aqui refiro-me mais às televisões que não às rádios, mas manipulam. Portanto, nós, quando pensamos que estamos livres, é mentira, estamos a ser terrivelmente manipulados. São os interesses económicos. Esse indivíduo do Bloco de Esquerda pregava uma coisa quando era deputado, quando era vereador em Lisboa. Mas depois, na prática, fazia outra. O homem não fez nenhum crime. Não roubou nada a ninguém, atenção. É preciso. Agora, é incoerência.
Claro.
E as pessoas, e hoje toda a gente, deve exigir que o político, o comentador, aquele que, de alguma forma, tem uma função a nível social, tem que ser coerente, amigo César. Se para aqui vier dizer que defende a língua portuguesa e depois der pontapés na gramática, eu fico desacreditado. Se o senhor quer aqui um bom locutor, um dia isso esticasse de qualquer forma, pronto, ficava queimado, etc. Portanto, a pessoa tem que ser coerente e não pode andar a dizer uma coisa e a fazer outra. Havia um provérbio antigo que dizia assim: bem prega Frei Tomás, faz o que ele diz, não faças o que ele faz. É o caso deste Robres. Mas o meu pai, se fizer negócio com ele, acho que fica bem encaminhado, de maneira que é assim. Agora, a classe política está aprovado, e não sou eu que o digo, são as sondagens, os sociólogos, etc. É a classe mais desacreditada do nosso país. Porquê? Porque só mentem. Então, a lembrar, todos eles, não há nenhum que fale verdade. Ou melhor dizendo, raro é aquele que fala a verdade. E em Portugal, e eventualmente no mundo inteiro também, ninguém ganha eleições falando a verdade. Ganham dizendo mentiras. Eu estou-me a lembrar, quando foi do Passos Coelho, dizia na televisão, foi afirmado por ele: os subsídios de Natal, os subsídios de férias são sagrados. Ninguém mexe nisso. Assim que foi empossado, vem-nos logo à mala. Está a ver? Aldrabice. Por isso é que eu digo que esse coelho que era mixomatose, que só via num sentido. Mas estes fazem a mesma coisa. E todos fazem a mesma coisa, não é? E há alguns que pregam moral, mas depois a gente sabe que as festas que fazem aqui e além, o BES e o Sr. Ricardo Salgado também os financiava. Portanto, há alguém que esteja isento desta coisa? Certamente haverá. Mas eu não sei quem é que é. Eu não sei quem é que é. Porque a pessoa dizer coisas bonitas e prometer mundos e fundos é muito fácil. Palavras, isso é fácil, não é? É só abrir a boca e pronto. E debitar aquilo que quiser. Agora, depois, concretizar, ser honesto, ser coerente, é que é mais difícil. É outro dia, foi aqui a outro, até tenho, posso mandar isso. Apareceu-me um mail. Quem falava era o Dr. Mário Soares. Eu não simpatizava com ele, isso é à parte. E dizia assim o Dr. Mário Soares: eu sempre fui contra o Salazar. O meu pai sempre foi contra o Salazar. Mas uma coisa é verdade: é só me nunca mexer nos dinheiros do Estado. E isto é uma grande verdade.
É.
E isso aí ninguém o pode acusar o Dr. Salazar de roubar, está a perceber? Foi o homem que entrou para lá pobre, saiu de lá pobre. Isto foi dito pelo próprio Mário Soares, e se quiser, eu logo mando. Faço questão de mandar isso. Mando logo mesmo. E há mais, muitas mais pessoas, mas começa logo assim. Mário Soares: eu sempre fui anti-Salazar, o meu pai sempre foi. Mas uma coisa é certa: o Salazar nunca roubou um centavo, fosse do Estado.
É
um facto. É uma pessoa, era um homem coerente.
Sim.
Estes agora são bandalhos. Por isso é que eu às vezes digo, é que os ministros de agora não se serviam para limpar os retratos dos ministros de antigamente. Pronto. Porque está provado que a corrupção, ainda ontem eu li no Sapo, que um homem que está à frente da Fundação Século, chamado Emanuel qualquer coisa, é suspeito de ter dado uma golpada de não sei quantos milhares ou milhões. Aqui há tempos também, foi o indivíduo que estava à frente da ADSE, que aliás é o meu subsistema nacional de saúde, deu uma golpada ou terá dado uma golpada de não sei quantos milhões. É tudo assim, está a ver? Esse Ricardo Salgado comprava toda a gente. Tudo, desde ministros, etc. Aquele ministro dos corninhos, como é que era?
Sim,
Pinho, etc.
Manuel Pinho.
Portanto, toda a gente comia. Portanto, quer dizer, há aqui assim, a corrupção está instalada. E não há nada pior para um sistema político do que haver esta suspeita permanente da classe política, e não só, e da dirigente também. Olha, uma obra hoje é adjudicada por X. Depois há uma derrapagem, outra derrapagem, e vai ficar no triplo. E depois o prazo é um ano, passa para 3 ou 4. Portanto, mas depois por baixo da mesa, o que é que o Zé Povinho pensa? Ah, isto para ser assim, por baixo da mesa alguém há de estar a sacar. É o pensamento que nos vem logo à mente, e o pensamento humano está padronizado, não é? Havia um provérbio na antiguidade que dizia assim: a mulher de César, do imperador, não lhe basta ser séria, também tem que parecer. Estes agora nem serão. E então, para parecer, não aparece nada. Pronto, já vi, é por isso que a classe política está desacreditadíssima. Enquanto não tenho dentes, custa-me falar. É por isso que eu não voto, está a ver? Mas vou votar em quem? Há alguém que se possa votar, há alguém que nós tenhamos confiança. Não tenho confiança em ninguém. Portanto, para estar a dar um voto, depois, ainda por cima aos votos, é assim, os votos no CDS, no PSD, em qualquer partido, pronto. Depois, em proporção com os votos que têm, vêm buscar o orçamento um X. Ora, isto é imoral, hein? Havendo pessoas com reformas de 200 e tal euros, havendo pessoas a passar fome, a passar miséria, estamos a dar dinheiro, essas associações a que chamam partidos, que muitas vezes até são de malfeitores. E é imoral, é injusto, amigo Sérgio, é injusto. Os partidos, se querem ter dinheiro, estão cheios de dívidas. Eu também li aqui há dias que os partidos devem milhões, todos eles, devem mais até o PS, mas todos eles devem muito, estão todos endividados. Ora, os partidos, se querem ter dinheiro, arranjam sócios, pagam a sua cotazinha e ninguém tem nada a ver com isso, não é? Agora, andar a chular o orçamento, andar a chular ao bolso do pobre que passa fome, que não pode tomar o remédio diariamente, não tem dinheiro para os comprimidos, para dar a essa gente, comer dinheiro, não põe a panela ao lume.
E quem é que fez essas leis?
Foram eles mesmos. Ou seja, eles fazem as leis para eles mesmos, está a ver? Eles fazem as leis para eles. Dizia aqui há 8 dias que os juízes do Tribunal Constitucional deixaram prescrever umas dívidas quaisquer dos partidos que os tinham para lá nomeado.
Obrigado.
Pronto, há aqui um círculo vicioso de corrupção e depois é um ovo de Colombo. Anda à roda, à roda, à roda, à roda. Quer dizer, andamos no gamaço. Isto, em vez de ser uma democracia, é uma cleptocracia. Isto é, um país de gatunos, de bandidos, cada um rouba por onde pode. E pronto, e todos ficam impunes. É que se outro dia também vinha aí no Sapo, uma pessoa qualquer, não sei, um homem ou uma mulher, estava no Lidl, não sei onde, roubou um pacote de açúcar, um pacote de leite, houve até um polícia que quis pagar, uma confusão. Sim. Resultado, tribunal, que roubou uma coisa de 5 ou 10 euros. Se for um crime de milhões, pronto, fica, é de colarinho branco, é engravatado, passou à roda e ninguém diz nada, está a ver como é que é? Ou pouca gente diz. Ora, isto tudo tem que ser denunciado. Porque, como eu tenho dito, aqui há 8 dias eu dizia, nós estamos numa fase final de uma época. As épocas, os ciclos políticos têm 40, 50 anos. Nós estamos a chegar ao fim. O que é que vem a seguir, não sei, mas pior que isto é difícil. Porque a corrupção é constantemente, constantemente, constantemente. Olha, agora há aí uma lei qualquer, parece que é nos hospitais e nos centros de saúde, que parece que tem que fechar os bares. Ouvi já dizer isso, não sei se é, não é, mas ouvi essa conversa.
Não é possível.
Vendem bolos. Mas depois vai lá à porta um homem com uma carrinha e já pode vender bolos. Quer dizer, isto é uma incongruência desgraçada, está a ver? Isto é a Robles. Isto é a Robles. Isto é estúpido, isto é profundamente estúpido. Lá dentro do bar não podem vender o bolo. Vem cá à porta, na carrinha, já podem vender. Está a ver como é que é? Isto, segundo me disseram, acontece nos hospitais, centros de saúde, extensões, etc. Ora, isto é profundamente estúpido. Isto é uma idiotice danada. É o facto das autoestradas, onde não se pode praticamente circular, porque o meu carro é gasóleo e gasta pouco. Se eu for para qualquer parte pela autoestrada, quase que pago mais em portagens do que gasto em gasóleo. O que é que eu faço? Fujo à autoestrada. Tem que ser assim mesmo, né? Nós temos que nos defender. Porque se nós não nos defendermos, se o senhor não se defender, se eu não me defender, não é lá o indivíduo do governo que vem defender cá a mim. Vai lá, vai. É claro, esse vive à nossa custa. Esse é o chulo do povo português. Vive à nossa custa, à custa da nossa até boa fé, muitas vezes. As pessoas, às vezes, com boa fé, isto é capaz de ser bom, é capaz de ser menos mau. Depois tem uma desilusão dos demónios, porque vê que é mais, como o senhor dizia, são mais ou menos todos iguais. É claro que não são, mas basta que haja um que se porte mal, pronto. É. O Bloco de Esquerda depois ficou também queimado, é claro. Porque a Casina Martins vinha dizer, não sei quem, fez muito bem. É claro que não fez. Agora já vem dizer que afinal não sei o que mais, está a ver? Então, cá está outra incongruência, outra aldrabice. E nós vivemos disto. Quando um país vive disto, está num caos. Não podemos continuar assim porque isto é péssimo.
Bom, é mesmo.
Bom, outra coisa agora. Sim. Batalha de Alcácer-Quibir. Batalha de Alcácer-Quibir travou-se faz hoje precisamente 440 anos. Foi no dia 4 de agosto de 1578. Em que, curiosamente, faz hoje 470 anos. O nosso rei, Dom Sebastião, que era neto de Dom João III, a quem nós muito devemos, porque foi ele que nos elevou à categoria de cidade, era filho de Dom João de Portugal. Dom João de Portugal morreu antes de Dom Sebastião nascer. E então Dom Sebastião morreu 2 meses antes, ou 3 meses antes. Dom Sebastião, enfim, sobe ao trono com 3 anos. É claro que não podia governar, mas havia a regência da sua avó, Dona Catarina, que casou no Crato com Dom João III, e depois do cardeal rei, o cardeal Dom Henrique. O nosso Dom Sebastião, muito novo, enfim, lendo certamente a nossa história, e que antes de cobrir de glória, parte para uma aventura de onde não voltou, né? Parte para o norte da África. Há quem diga, dizem as más línguas,
sim,
que ele terá falado, ter-se-á aconselhado com Filipe I de Portugal, II de Espanha, que era tio dele. Mas esse diz, tu vai combater. Anás, diz porquê? Porque ele já sabia que havia as hipóteses do Dom Sebastião morrer em Alcácer-Quibir e ele morrendo o rei, como Filipe I de Portugal, II de Espanha, era neto de Dom Manuel, sabia que iria ascender ao trono. Era fatal como o destino. Nós sabemos pela história que o Dom Sebastião, antes de ir para o norte da África, teve uma reunião ali em Guadalupe com Filipe I de Portugal e II de Espanha. Não sabemos, não há atas escritas dessa conversa, dessa conferência, não há atas escritas, mas sabe-se que eles conferenciaram. E dizem as más línguas, e também dizem alguns historiadores, que, como eu disse, Filipe I vai combater. Tá. Ele foi combater, e é claro que foi uma catástrofe. O rei desapareceu, a maior parte da nobreza, a fina flor da nossa nobreza também desapareceu, foi morta, e depois ainda Portugal tem que pagar resgates. Para que alguns daqueles portugueses, aqueles que puderam, pudessem voltar à pátria. Ora, isto foi uma coisa caótica. Foi tão caótica, foi tão caótico este desastre de Alcácer-Quibir, que nos levou à perda da independência. Depois, como se sabe, o Dom Sebastião sucede o cardeal-rei Dom Henrique. Dom Henrique, sendo padre, sendo cardeal, sendo bispo, não tinha filhos, ainda pede ao Papa que o dispense das ordens eclesiásticas para poder casar e ter um filho, mas o Papa negou. Resultado, cai o nosso Portugal, cai nas mãos dos castelhanos. Os Filipes, sempre maus, porque é sempre mau quando nós perdemos a independência, de algum modo não foram tão maus como nós às vezes pensamos. Porquê? O primeiro Filipe até nem foi mau. Reuniu o corte de Maio e mais ou menos cumpriu. O segundo já foi pior e o terceiro já foi péssimo. Quero aqui frisar isto. O edifício da antiga Câmara Municipal de Porto Alegre, lá em cima no Largo da Sé, foi construído no tempo dos Filipes. O aqueduto de Pegões, que está ali em Tomar, foi construído no tempo dos Filipes. O aqueduto da Amoreira em Elvas é também construído no tempo do domínio filipino. Portanto, eles até nem foram tão maus quanto se diz, mas depois foram péssimos. No terceiro, Filipe III de Portugal, foi péssimo. E, enfim, e nós aqui tivemos sorte, porque já naquela altura, século XVII, a Catalunha andava em conflito com aquilo que nós hoje chamamos a Espanha. E então Portugal, enfim, com o Dom João IV, consegue recuperar a sua independência tão amargamente perdida. Em 1580 também morre Luís de Camões, o nosso maior poeta. E Luís de Camões dizia: morro e morro com a pátria. E realmente Luís de Camões morre quando a pátria, quando Portugal perde a sua independência para a Espanha. É claro que a história cá está a repetir-se. Depois vêm os conjurados e vem a Revolução do 1 de dezembro de 1640, mas foram décadas em que nós andámos aí assim com a canga no pescoço sob o domínio castelhano, tal e qual como andamos agora sob outros domínios. Mas enfim, a vida é assim. Só dizer rapidamente, amigo César, no dia 8 de agosto temos o dia do emigrante. Nós somos um país de emigrantes, sempre o fomos, e agora, eles, no mês de agosto, eles vêm, muitos, passar este mês de agosto com as suas famílias. Portanto, dia 8 de agosto, dia do emigrante, que são sempre bem-vindos, não só porque mandam para cá divisas, mas porque vêm visitar a sua pátria, vêm matar saudades, vêm conviver com a sua família. Ainda dizer, no dia 9 de agosto, para acabar, é o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Nós, portugueses, quando, desde há séculos, fomos para a África, e não só, sempre respeitámos o indígena, embora levássemos cultura, embora levássemos a fé, embora levássemos a civilização, mas sempre respeitámos o povo indígena. E mesmo para acabar de dizer, no dia 10 de agosto, a Igreja celebra a festa em honra de São Lourenço, que é o patrono de uma das duas paróquias de Porto Alegre. São Lourenço, como se sabe, foi um diácono logo dos primórdios da Igreja, acompanhou sempre de perto o Papa Sixto II, e a palavra Lourenço vem de louro. E, como se sabe, era com louros que se coroavam os homens que venciam alguma batalha ou que tinham obtido alguma vitória. O nosso amigo São Lourenço era diácono e o imperador... E era o diácono que estava atribuído à missão de distribuir esmola pelos pobres. O imperador, pensando que ele tinha muito dinheiro, convocou-o e disse: olha, amigo Lourenço, tens 3 dias para aqui me apresentares todos os tesouros da Igreja. O que é que o São Lourenço faz? O que é que o Lourenço faz? Agarra nos pobres todos, junta-os e leva-os lá. Uhum. O imperador ficou furibundo e mandou martirizar o diácono Lourenço, como sabe, foi martirizado numa grelha, foi testado, foi queimado numa grelha. Amigo César, isto hoje amanhã vai alta, vamos lá faturar.
Voltamos já a seguir, até já.
Rádio Porto Alegre, bom fim de semana.
E continua o sábado às 9.
Temos mesmo que ser rápidos. Já dissemos que faz hoje 440 anos que se travou a Batalha de Alcácer-Quibir. Amanhã, dia 5, faz 22 anos que morreu a enfermeira Dona Rosa Chambelle. No dia 5 de agosto também faz 470 anos que morreu Dom Jorge de Melo, o bispo da Guarda, que se sediou em Porto Alegre e que, enfim, está sepultado lá embaixo no mosteiro de São Bernardo. E ainda no dia 5 de agosto faz 5 anos que morreu a doutora Maria da Liberdade Fernandes Alegria. No dia 5 de agosto, também é engraçado, faz 104 anos que foram instalados no mundo os primeiros semáforos.
Isso é giro.
No dia 6 de agosto, completaria 100 anos de idade o médico João Alminha. João Maria Serra Miranda tinha cá um irmão em Porto Alegre, ele radicou-se em Alter do Chão e depois veio a falecer ali na nossa vizinha Vira do Grato. No dia 6 de agosto, também, faz 52 anos que foi inaugurada a Ponte Salazar, que depois foi rebatizada com o nome do Ponte 25 de Abril. Nesta obra morreram os operários José da Silva, José Germano Ribeiro, Tutes dos Anjos Sena e Fernando Sampaio Dias Oliveira. Tinham os nomes colocados nas lápides da ponte, que também foram arrancados. No dia 9 de agosto, faz 58 anos, que foi inaugurado em Lisboa o padrão dos descobrimentos, para que os portugueses saibam aquilo que foi a sua história grandiosa através da espessura dos séculos. No dia 10 de agosto, faz 57 anos, que nasceu o Movimento Nacional Feminino, que tinha por objetivo auxiliar os soldados portugueses, os militares, soldados e não só, que estavam em combate no ultramar. Eram os tais que faziam, que mandavam os aerogramas num tempo em que não havia internet, não havia Skype, não havia Messenger, não havia telefone.
Não havia nada.
Nada, pronto. E então havia naquela altura, havia unicamente o aerograma. E no dia 10 de agosto, para acabar as efemérides, completaria 110 anos de idade o Dr. Manuel Baguinho, que foi durante muitíssimos anos médico em Vila Buim, na Terrugem, nessa zona sul do nosso distrito de Porto Alegre. Amigo César, vamos lá faturar.
E voltamos já a seguir. Até já. Já cá estamos com o Sábado às 9.
E antes de nos esqueçamos, vamos ao livro da semana. Fortaleza é um romance. Fortaleza Impossível. Autor Jason Rekulak. Editora Saída de Emergência. Agora, também quanto à figura do século XX, mandei-lhe esta semana uma fotografia de um homem.
É muito curioso.
É engraçada. Vestido à antiga portuguesa, à antiga alentejana, com um plico. O plico, como sabe, era feito de pele de borrego que o próprio pastor curtia. E depois tem na cabeça uma carapuça. Essa carapuça foi usada até aos anos 60 do século passado, 70. E só algum velhote assim como esse é que depois manteve a carapuça. A carapuça servia de boné de orelhas, que era enterrada na cabeça. Sim. E como os homens andavam no campo, apanhavam aqueles vendavais, tinham a orelha protegida para não fazerem frieiras. Quanto aos parabéns, começamos pelo senhor Pedro Canhoto, do GP Estúdio, aquela casa de fotografia. Sim. Ali em frente dos Correios. Aniversário amanhã, dia 5 de agosto. Agora o Guilherme Isidro, aniversário no próximo dia 6 de agosto. E damos um pulo até Gaft. Sr. Joaquim Manuel Vinagre da Cunha, aniversário no próximo dia 7 de agosto. Os Forcados Amadores de Santarém. Os Forcados Amadores de Santarém, no próximo dia 8 de agosto, vão festejar o seu 103º aniversário. Agora, a nossa ouvinte, a Sónia Isabel Milhinhos Garcia Ricardo, que nós conhecemos todos como Sónia Ricardo. A Sónia Ricardo, no próximo dia 8 de agosto, vai também completar mais um ano de vida. Quem me dera, nos tempos em que eu fui professor da Sónia Ricardo, na extinta escola da Ribeira de Seda. Ela tinha pai 5 ou 6 anos e eu era também um jovem. Agora, damos parabéns também à Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha, no próximo dia 8 de agosto, celebra 154 anos de existência. Aliás, aqui na nossa rádio, temos o senhor Vítor Buxo, que é o presidente da delegação da Cruz Vermelha de Porto Alegre. A Cruz Vermelha, é claro que se dedica só a praticar o bem. São as ambulâncias, são as camas articuladas ou as cadeiras de rodas que emprestam a quem tem necessidade delas e não as pode comprar, etc. Portanto, é uma instituição porque eu tenho uma enorme consideração, tal e qual como tenho também por todos os bombeiros voluntários. Ainda ontem, mais um incêndio brutal lá embaixo na Serra de Monchique. Lá estavam os nossos bombeiros. Mas também já aqui na nossa zona, houve aqui outro dia um fogo perto da Lagoa, já mais lá para o Conselho de Crato. Pronto, e tem havido fogos também a Campo Maior, por aí fora. É claro que eu continuo com a minha opinião, a minha convicção, de que 99,9% destes incêndios são de origem criminosa. Agora damos parabéns a Cabeça de Vide. No próximo dia 8 de agosto, faz 86 anos, foi inaugurado o telefone público em Cabeça de Vide. Um único telefone. Veja bem depois a evolução que isto teve, que hoje em cada casa há 4 ou 5 telefones. Olha, se for um casal, marido e mulher, que tenham 2 filhos, cada um tem o seu telefone, são 4 telemóveis. Depois tem mais um fixo, são 5. Portanto, antes havia numa casa um telefone, agora há 4 ou 5.
Pois é.
E agora vamos até a Vila de Rei, porque o nosso ouvinte, o senhor José Raposo, que morava na Escusa, mas agora está em casa da filha em Vila de Rei. O senhor José Raposo vai festejar mais um ano de vida no próximo dia 9 do corrente mês de agosto. Mico César, como o senhor está já aí assim de cartão vermelho na mão, despeço-me do senhor dos nossos ouvintes. Até 2 ou 8 dias, se eles quiserem. Um bom fim de semana para todos. Vamos beber de água, vamos hidratando, que é para não termos problemas com o grande calor que está, não é?
Está assim concluído mais um Sábado às 9. Os momentos estão a ser publicados no Facebook, na página em Sábado às 9, e o programa irá depois estar disponível no site radioportalegre.pt.